Bom, vamos lá. Então, primeiro, um ponto aqui, só para esclarecer o nome do item aqui na agenda. IDEA, que está escrito aí, IDEA é o nome do grupo da Unicamp, de estudos avançados, que está trabalhando no IA, que eu faço parte, dizer, apareceu aí provavelmente porque algum e-mail estava acabado assinando IDEA, ou mensagens que eu repassei aí, mas o IDEA não somos nós. O nosso grupo tinha sido chamado Confia, mas agora mudamos para Niceia, que rima com ideia. E a grande jogada de Niceia é... Como é que é?
Tem o NIC.
NIC Estudos de Inteligência Artificial. Então, a jogada disso é que agora você pode ter uma assistente virtual chamada Niceia que pode responder suas dúvidas. Quando você quiser saber do que se trata, você pergunta para Niceia. Porque as mulheres sabem. Porque as mulheres sabem melhor resolver as dúvidas do que os homens. É evidente, claro. Você pergunta coisas para saber o que se trata, você sendo informado por ela. Se fosse um homem, ia dizer, o cara é só um bobão.
Que
esse cara aí.
Mas é grego.
Niceia também é uma coisa mais complicada. Primeiro o concílio internacional. Perfeito. Setinha aqui, é isso aí. Tá bom. Bom, então, a apresentação vai ser rápida. Para dar uma ideia de a quantas estamos, eu começo aqui, a primeira coisa que acontece aí, um resgate rápido do que aconteceu na reunião da USP, 12 e 13 de dezembro. Acho que alguns conselheiros conseguiram estar no dia 12, dia 13 nós tivemos a reunião do CG, então colidiu com a mesma reunião lá da USP. Mas o que a gente tem ouvido sobre isso é extremamente positivo, né? O Plonsky, outro dia, aquele negócio foi ótimo. Quer dizer, todo mundo achou muito boa a reunião que foi feita na USP, de dois dias, que é esse Fórum Regional América Latina e Caribe de Inteligência Artificial, e é uma iniciativa da Unesco, né? E nossa também, todos juntos, MRE, NIC, CGI, etc. Então, eu distribuí na lista do CG um relatório preliminar, extensivo aí do que aconteceu na reunião, inclusive com as falas de todo mundo. Tem a fala do ministro Pontes, tem a fala do Marx, tem a fala de todo mundo lá, é resumida, evidentemente, mas ainda não dá para distribuir porque precisaria primeiro pegar o Neil Obstat da Unesco, que recebeu o material junto com o CG, e assim que ela disser o K também, aí nós estamos com isso em condições. Bom, então, números rápidos aqui do que tivemos nesse evento. Tivemos 867 inscritos, sendo que 453 se moveram fisicamente até o anfiteatro Camargo Guarnieri e mais 186 foram contabilizados via streaming. Desse pessoal, 56% homens, 44% mulheres, e a distribuição entre os setores também está bastante equilibrada, né? Quer dizer, claro, a academia tem uma certa prevalência porque o evento foi feito na USP. Então, certamente, temos uma participação grande de pessoal da área técnica e tudo mais. Mas tem o setor privado bem presente, governo, ONGs. E eu não sei exatamente o que são esses outros, mas tem os outros aí no final. Então, é alguém que não quis dizer o que, que era. Outra coisa surpreendente, né? pelo menos para mim, eu achei que foi... Né? É a quantidade de nacionalidades presentes, né? No relatório estava escrito países, mas países é um pouco de exagero, não? Os países não estavam presentes, mas tinha pessoas de países aí presentes. E 32 nacionalidades diferentes foram coletadas no evento. Aí está a lista dos países que estiveram lá. Então, de novo, essa é uma coisa que nos deixou em excelente, digamos, visibilidade na área. Antes de entrar no próximo ponto, ainda vou fazer 3 ou 4 comentários sobre esse evento. Nós tivemos, no dia anterior ao evento, a visita aqui do time que ia organizar, veio aqui para o NIC. Então teve lá o pessoal da Unesco, mais o pessoal do MRE, que estava também envolvido, etc. MRE, isso, do Itamaraty, na verdade, né, que estava envolvido também, etc. E uma das coisas que ficou clara lá, e estava presente o rapaz aí, é que na Eslovênia, né, a Unesco montou o primeiro centro regional também, como tudo que eles fazem, de inteligência artificial, e estava indo bastante bem, etc. Então, eu só estou jogando essa provocação, porque nós temos, teoricamente, uma excelente imagem. Se a gente não deixar isso esfriar, talvez nós consigamos, de alguma forma, retomar essa discussão e ver se não queremos tornar o centro aqui um centro de nível internacional. Aliás, o centro da USP está sendo colocado, ele se autocoloca como um centro internacional de primeiro nível na área de IA, é outro ponto que podemos discutir rapidamente. Bom, então, esse é o evento que foi feito na USP, com a Unesco, Itamaraty, o CGI, o NIC, o CETIC e companhia, que eu acho que gerou dividendos muito importantes, ainda está gerando dividendos, e eu sugiro que deem uma olhada no relatório que eu repassei na lista de como esse evento transcorreu. Como falei, tem inclusive as falas de todos os que estiveram, tanto na abertura como nos painéis. Bom, outra linha que nós íamos, só recordando, enquanto discutimos a inteligência artificial, como é que nós abordaríamos isso dentro do NIC. Primeiro, essa é uma coisa multissetorial, todo mundo está envolvido aqui, tem CEWEB, CETIC, CEPTRO, jurídico, a gente tem envolvido todo mundo no processo. Por quê? Porque é uma iniciativa transversal. E nós tínhamos dividido essa iniciativa em três linhas diferentes, que inclusive o Wagner tinha batizado de binóculo, microscópio e não me lembro qual foi o outro, que são as três linhas que eu tinha proposto inicialmente, que são as seguintes. A gente tem que ter uma linha de prospecção para ver o que existe, né, no mercado de IA. Nós temos uma linha que seria o termômetro, que é, dado que existe um estado da arte em IA, como nós, Brasil, estamos nos medindo nesse mercado, estamos bem, estamos mal, estamos participando dentro ou fora, e aí certamente é uma área que os relatórios do CETIC ajudariam a ter uma percepção boa de como é que as coisas estão dentro do Brasil. E depois, que ações nós poderíamos fazer na área. E aí essas ações se dividem em duas vertentes. Uma delas é a área conceitual, quer dizer, o que o CG poderia incluir na área como orientação, como caveat, né, como coisa que você deve tomar cuidado para não gerar problemas em vez de soluções, e eventualmente algumas ações que o próprio NIC poderia fazer. Nós temos algumas atividades que podem ser desenvolvidas aqui dentro. Então esse centro de inteligência artificial teria, digamos, esse think tank de discussões transversais, como fizemos a primeira, e é isso que eu vou comentar em seguida. Ele teria que articular-se com os outros que existem, ou da USP, os que vão ser criados depois, porque eles são mais técnicos, têm mais ação na área tecnológica acadêmica. Nós seríamos um pouco transversais, mas acho que nós estamos bem posicionados no pedaço. Mas teríamos também um lado técnico, se quisermos tratar assim. Temos gente que está se envolvendo com isso, por exemplo, o Diogo, que é um dos professores da PUC e trabalha no CEWEB, está fazendo um curso agora lá fora de linguagem natural. Está participando de um negócio de 60 dias lá em algum lugar de linguagem natural, e ele vai trazer esse conhecimento para a PUC e para nós também. Então, isso é uma coisa que nós podemos usar e tentar avançar um pouco em linguagem natural. Nós temos algumas outras coisas que o Fred pode comentar melhor. Só vou colocar de cara aí, só para dar um cenário. Existem aplicações de IA que são importantes para a segurança da internet, né? Por exemplo, atividades que previnem algo que parece estar vindo. Que você tem, vou fazer uma analogia antiga, né? Quando a gente tinha o negócio do spam, apareceram filtros bayesianos que detectam se aquilo tem cara de spam ou não, e ajuda a nossa vida. Graças a esses filtros, nós podemos jogar fora 3/4 do que recebemos, porque é spam. Isso, evidentemente, é uma solução pontual, e se você botar IA nisso, essa solução vai se auto-refinando, né? Então nós temos coisas que temos interesse aqui dentro do NIC em usar em IA, além da linguagem natural, que acabei de comentar, que o Diogo está fazendo um curso na área. E só para dar um exemplo, nós temos agora no último GTR, GTS, que foi mês passado, três mestrandos da Unesp, lá em Ribeirão Preto, Rio Preto, que estão desenvolvendo o processos de detecção de registro de domínios maliciosos ou domínios com atividade maliciosa, coisa que você pode eventualmente prestar mais atenção. Então, só para dizer qual é a nossa linha. Então, agora, voltando ao fluxo inicial, Nós antecipamos a reunião da Unesco na USP com uma reunião de especialistas aqui dentro do NIC, que é essa que está na tela aí agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui específica. Bom, tá, essa reunião aqui de especialistas foi uma reunião privilegiada. Aí. Tivemos alguns conselheiros que participaram. Por exemplo, tivemos do grupo de estudos avançados da Unicamp, o Vogt, que é o cara que coordena o grupo, que foi ex-reitor e tudo mais. Tivemos o Rafael Evangelista, que faz parte do grupo. A Magali Prado, que é da ECA, faz pós-doc em comunicações, que também está no grupo. O Jacques Weiner, que tinha feito aquele PowerPoint que eu mostrei aí, também estava no grupo. Do lado da USP, tivemos o Glauco Arbix, que é um dos caras que coordena o IALA. Além dele, tivemos qual é o nome do rapaz que está cuidando do data center? Fábio Cosman, que é o cara que está montando o IA na USP. Tivemos o Marcelo Zuffo, que fez uma apresentação muito interessante sobre o Caninos Loucos, que é uma iniciativa dele que, de internar das coisas, que pode ser bastante interessante para nós. E, fechando lá da PUC, por exemplo, tivemos o vice-reitor Alípio Casale presente, mais o Fernando Almeida, que atualmente é um dos diretores da TV Cultura e era da PUC nos velhos tempos. Então nós tivemos um grupo muito interessante aí na reunião. Ele ficou um dia inteiro debatendo. E o que é mais interessante na USP, da PUC, não posso esquecer a Santa Ella, né? A Lúcia Santa Ella tem livros na área e tudo mais, também esteve na reunião. E o interessante da reunião foi que foi um espectro muito amplo. Tivemos desde a Santa Ella dizendo que o homem vai ser superado pelo híbrido homem-máquina, etc. E tal, isso aquilo, até, por exemplo, o Waldemar Zetzer, da USP, que também é emérito e antigo, dizendo que o homem é uma coisa, nunca poderíamos mapear o que é o código neuronal de um ser humano, porque isso não está no nosso alcance. Em suma, tem todo tipo de confusão na área aí. Bom, eu fiz a abertura para posicionar a nossa linha, botei essas referências aqui, porque essas são as referências antigas, né? Na verdade, IA é uma palavra-chave antiga, não é uma coisa que aconteceu há pouco tempo. E aí, para vocês terem uma ideia, aí tem, por exemplo, o livro do Bernanos, que morou no Brasil, né, há algum tempo, depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra. Ele escreveu um livro chamado, tem traduzido em português, A França contra os Robôs, em que já levanta o problema de, complicações na área de trabalho e na área de gestão por causa da presença de robôs, isso em 47. Né? Os outros dois aí, os outros três, na verdade, são clássicos do Norbert Wiener, o Cibernético, todo mundo sabe o que é, o livro que cunhou a palavra cibernética, né? Tem hoje iniciativas chamadas Kubernetes, que é a mesma coisa, que é, na verdade, governança, controle de animal e máquina, tratamento da informação do ponto de vista científico, tipo Shannon, teoria da comunicação e entropia e tudo mais. Um que eu achei muito interessante, que também tem em português, que é esse de Human Use of Human Beings, quer dizer, forma humana de usar seres humanos no tema de IA, né? E um outro chamado God e Golem, Deus e o Golem. E aí eu usei uma analogia também interessante nessa história do Deus e o Golem, porque tem um conto do Jorge Luis Borges, que fala do, acho que chama Aleph o conto, que fala de um rabino em Praga que tinha criado um golem a partir do barro, e aí para ele poder ganhar vida você tem que usar uma palavra mágica, que é talvez um dos nomes de Deus, mas tem que botar a palavra na testa dele, daí ele vive, e aí quando ele vive ele só faz encrenca. E daí ele precisa desligar o cara, e para desligar o cara tem que apagar uma letra que está na testa, que troca a palavra pela palavra morte ou coisa assim. Então apagando uma letra ele morre. E o comentário foi que precisamos tomar cuidado, porque talvez não seja tão fácil desligar os golems daqui para frente. Quer dizer, era fácil apagar uma letra, talvez aqui vai ser mais difícil. Os outros dois comentários também são antigos. O Rosenblatt é o cara que inventou a ideia do perceptron, e perceptron é o primeiro uso que eu conheço, pelo menos, de redes neuronais. Então, o perceptron era um jeito de você simular redes neuronais e mecanismos cerebrais. Dos outros livros aí, o Minsky e o Papert, dos dois morreram há 2 anos atrás, mas também são bastante citados na área. Aqui tem a fotografia dos livros aí, caso... bom, claro, tem várias versões de impressões, mas elas são os cinco que eu citei, a França contra robôs, cibernetics, o uso humano de seres humanos, perceptrons e Deus e o Golem. Bom, isso aqui é uma curva que eu achei também em algum lugar, mas devia estar referido aí, mas não está. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Essa curva em azul mostra o uso da palavra inteligência artificial nos diversos anos. Você vê que tem um pico por volta de 1990 e depois o pessoal para de usar e agora volta a usar. Depois de 2000 ela volta a subir. A curva termina um pouco antes da hora. Mas o que está embaixo é a curva de machine learning, quer dizer, aprendizado de máquina. E a curva de aprendizado de máquina, ela é bem mais recente aí do que inteligência artificial, mas atualmente ela sobe muito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existe uma longa discussão sobre como você define inteligência artificial. Então aqui eu citei duas definições aí. Um chute chamado Willy Picard diz o seguinte: você não tem inteligência artificial se você não tiver aprendizado de máquina. Isso basicamente vem em cima do Wiener, mais ou menos, dizendo que só quando você tem realimentação, e a realimentação gera novos estados no seu software, no seu sistema, você está aprendendo algo, aí você está de fato mimetizando um comportamento humano. Então, se você não tiver machine learning, se você não tiver realimentação e dinamicamente alterações no seu sistema, isso teoricamente não devia ser chamado de inteligência artificial. Mas tem um outro jeito que escreveu um livro em 85 dizendo que não, isso não é bem assim. Você pode criar uma inteligência artificial que é estática. O que que significa isso? Eu ponho lá tudo que eu sei e aquilo não aprende mais nada, mas aquilo de alguma forma é um conjunto de coisas que eu sabia na época. Ele não refina, ele comete os erros sempre iguais e tudo mais, mas me ajuda em diversas coisas. Então tá isso mais como comentário aí para mostrar isso. Esse gráfico aí do lado, de alguma forma, reflete isso. Eu também usei ele na apresentação para mostrar que a gente costuma misturar esses temas e eles são razoavelmente diferentes. Quer dizer, Big Data é uma coleção de dados, está lá, né? Data Science é outra tecnologia importante, ciência importante, e você tem IA, que tem intersecção com Big Data e tem intersecção com Data Mining. E dentro de IA você tem Machine Learning, que no caso do primeiro quase se confundiria com a IA, e no caso do segundo tem um espaço sobrando. Então o desenho é bom porque deixa um espaço sobrando. Você pode ter IA maior do que Machine Learning, ou você podia ter IA e Machine Learning coincidentes. Dentro do Machine Learning tem uma coisa mais complicada chamada Deep Learning. Só para dar um exemplo no que eu quero dizer com isso, é evidente que a gente tem que proteger dados, privacidade, etc. e tal, isso e aquilo, mas não é uma assunção correta dizer que isto e inteligência artificial estão extremamente ligados. Existem coisas que estão ligadas profundamente com IA, dados, mas existe inteligência artificial que não usa dados. Né? Por exemplo, um carro que se autodirige, ele usa realimentação e vai aprendendo o que é, mas ele não recolheu os dados de milhões e milhões de motoristas que dirigiram em milhões e milhões de lugares, porque isso não dá informação nenhuma para ele dirigir. Quer dizer, como é que ele dirige o cara na Argélia, como é que ele dirige o cara na África, como é que ele dirige o cara na China. Isso não gera informação para um sistema automático de direção. Se eu estou tratando de reconhecimento facial, se eu estou tratando de reconhecimento de emoções de indivíduo, bom, aí é outra história. Aí você precisa de carradas de informação. Então, eu quero dizer aqui, então essas coisas são, um exemplo mais óbvio do que eu estou dizendo é o programa, o Alpha Zero, que ganha xadrez, ele não usa dado nenhum. Zero dados. O único dado que ele tem é quais são as regras do jogo. E ele aprendeu a jogar e ganha do cara que o programou. Quer dizer, ele ganhou do mestre que o programou. Aliás, num desses livros tem uma analogia interessante sobre isso, dizendo que não é desarrazoado você ser superado pela sua criatura. Né? Ele dá alguns exemplos aí históricos. Muito bom, mas isso é outro lado. Então, muito bem. Então, esse também é um desenho, focando um pouco melhor em machine learning. Quando eu falei de aprendizado de máquina, existem dois tipos de aprendizado de máquina mais ou menos clássicos, né? Um chamado supervisionado e outro chamado não supervisionado. O supervisionado é um processo em que o ser humano vai consertando as bobagens, e o não supervisionado ele se vira sozinho. Por exemplo, o que joga xadrez é não supervisionado, não precisa de ninguém para ensinar ele nada. Ele jogou, chegou a uma conclusão, ele joga bem e está encerrado. Supervisionado, eu me lembro de um exemplo que eu me envolvi nos anos 80. O Unibanco, que existia na época, ele tinha um leitor de cheque. Então, você passava o cheque no leitor e ele tentava entender qual era o valor que estava escrito lá. E com as letras das pessoas, era bem ruim. Então, a programação começou com OCR, né, trabalhando extremamente mal. E daí descobriram que se todos os caixas toda vez olhassem o que saiu e consertassem o que saiu, o sistema ia melhorando. Então, depois de uns 2 anos, mais ou menos, o leitor do Unibanco lia mais ou menos bem as garatujas diferentes que recebia. Claro, com uma certa... Então, esse é um caso típico de aprendizagem supervisionada e não aprendizagem solta. Indo para o outro lado, aqui, o lado moderno, lá que eu comecei, esse que eu mostrei aqui, é o lado antigo, certo? Lado clássico. O lado moderno, talvez quem trouxe mais contribuições na área, a Santaella, que inclusive tinha acabado de escrever um livro. Santaella é do tipo da sétima revolução cognitiva, o homo sapiens vai mudar para outra coisa. Em suma, a gente teve uma reunião bastante, bastante rica na área. Então aí eu roubei alguns slides dela, que fazem parte desse pedacinho de slides aqui. Então tem um livro do Schwab chamado Quarta Revolução Industrial. Tem um monte de palavras-chave que ela cita, que são as palavras-chave de interesse. Aqui tem mais dois livros que ela considera importantes. Onde é que está isso aqui? Origens do cérebro moderno e um aumento tão estranho, mais quatro aqui, vou deixar aqui para quem quiser checar, né? E aqui ela comenta algumas coisas, por exemplo, o livro do Quarta Revolução do Schwab, qual é a primeira revolução? A água e vapor, a segunda, a eletricidade, a terceira, a tecnologia de informação, a quarta, tecnologias físicas, digitais, biológicas, etc. e tal, a internet das coisas e tudo mais. E aí um outro cara conhecido na área, o Floridio, um italiano, escreve muito sobre isso, tem lá também a versão dele do que seriam as quatro revoluções industriais na área. Essa é a frase da Santaella, ela citou a frase aí na reunião, desse livro Superinteligência, do Nick Bostrom, dizendo que não há hipótese de se ignorar o prospecto da superinteligência, que é uma inteligência teoricamente fora do corpo, que ela chama de explosão da inteligência. Muito bom. Então, que saiu dessa reunião de especialistas em que ela esteve e os demais estiveram, e que foi, digamos, a partida do nosso processo? Como falei, tivemos sorte de ter uma excelente composição de técnicos aí, foram trazidos por uma opção de gente aí, Unicamp, USP, PUC, o pessoal do SEUREB também indicou vários. Então, o que se decidiu nessa primeira reunião, primeiro foi mapear o cenário. Esse é aquele processo de você mapear o que você tem, olhar o seu estado da arte, ver qual é o seu cenário, múltiplas visões, posicionamentos, impactos na discussão de aspectos tecnológicos, como se representa o conhecimento, linguagem natural, que como eu falei, o Diogo está trabalhando na área, machine learning, acabei de dar exemplos. Decision making é um ponto importantíssimo aí. Vou aproveitar e fazer um pequeno comentário. Na apresentação do Jacques Weiner, lá no campo que repetiu aqui, ele disse o seguinte: as máquinas aprendem e superam o homem nas coisas que eles fazem. Por exemplo, em detecção de câncer a partir de fotografias ou coisa que eu valha, hoje a máquina tem resultados que são superiores ao do médico, porque o médico tem dia que está de mau humor, tem dia que está cansado. Então a máquina aprendeu com os humanos, né? Ela não sabia o que era aquilo. Mas como ela tem um comportamento constante e estável, e não depende de que tinha trânsito hoje, estava congestionado e eu estou apertado, eu preciso ir no banheiro, coisas que atrapalham a decisão humana, ela segue uma linha mais ou menos segura. E ele deu um exemplo interessante que apareceu na reunião, que é o seguinte: nos Estados Unidos, em alguns hospitais, ao usar a inteligência artificial pesadamente, a taxa de mortalidade diminuiu, né? Então morre-se menos onde tem inteligência artificial do que onde não tem. Só que esses mesmos hospitais que tiveram esse progresso, eles decidiram não usar a inteligência artificial por causa de um fator de liability. Porque quando o cara morre, o médico errou, processa-se o médico. Mas se o cara morre e a inteligência artificial errou, ele processa o hospital. O hospital não está afim de ficar aguentando esse tipo de processo. Então, enquanto não houver uma garantia maior, ele deixa a mortalidade onde estava, mas não assume o risco de ele ser culpado por alguma decisão ruim. Estou falando isso porque a área de decisão é onde está, na minha opinião, a linha divisória atualmente. Que você use o input da inteligência artificial, como você usa de microscópios, de telescópios, de fotoscanners, de ressonância magnética, ótimo. Que ele decida quais são os próximos passos é uma coisa mais delicada, como, aliás, aquele exemplo clássico aí do site do MIT, o moralmachine.mit.mit.edu, discute qual é a ética desses processos. Muito bem.
Então, uma máquina nunca vai diagnosticar virose, né?
Não, ela pode diagnosticar, mas...
Todo médico não sabe o que é virose.
Então, esse é um ponto... Vou dizer, esse é um ponto estranho.
Não sabe virose.
Vai
descansar. Uma criança, isso aí é...
Aliás, eu vi uma piada de hoje, o cara falou, tem um comentário, o que eu devo fazer se eu tomei a tal cerveja Belo Horizontina? Aí o cara falou, faça um testamento.
Eu acho que, ô Demi, isso foi IA, né? IA.
É IA.
IA.
A probabilidade.
Então. Muito bom. O que mais?
Eu ia falar de tomar água do rio.
Então. Aqui de novo, isso está na. Eu mandei o relatório para todo mundo, pode olhar com calma aí, foi feito pelo Vaz, que esteve na reunião e fez a relatoria. Evidentemente foi mexido um pouquinho. Isso aqui é um resumo muito curto, mas é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. O que foi citado como uso em destaque atualmente é o mercado financeiro, que o mercado financeiro se apoia muito em IA. E o varejo, especialmente em marketing, porque você consegue adivinhar qual é a tendência do sujeito. Você pode eventualmente vender algo que o cara não está comprando, mas ele vai acabar comprando, porque você acha que ele vai comprar. Então você tem táticas preditivas de criar clientes que você não sabia que eles eram clientes, né? E em educação. Eu vou fazer um comentário no que falou o Thiago, que eu acho que é uma coisa que a mim me preocupa, né? Quer dizer, tradução automática, por exemplo, ganhou um enorme empuxo. Tem uns 40 anos que dizem que vão fazer a tradução agora, de fato funciona bem, porque se beneficiou das traduções humanas, que você tem toneladas de discos, livros digitalizados, então isso ajuda a máquina a aprender. O caso da medicina, N médicos olhando chapas de pulmão informam e o computador aprende e esse conhecimento então, é absorvido e é cristalizado numa IA. A minha pergunta, que eu não sei responder, e também não pode ser uma pergunta boba, mas... Quer dizer, veja, quando a gente passou esses dados para a IA, provavelmente a gente para de produzir dados. Quer dizer, talvez os médicos daqui para frente não vão mais ficar olhando chapas, já que o computador é que está vendo. Quer dizer, nós passamos tudo que sabíamos para isso, e a partir daí a IA vai ser alimentado dela própria. Quer dizer, os novos inputs para você alimentar a IA vem dela mesma. Então, essa transferência enorme de informação humana para a máquina acontece porque tem uma quantidade enorme de informação humana, né? Na hora que isso passou para a máquina, não sei como é que vai continuar. Ela vai se autoalimentar. Então, sugestão de aplicações aí que foi vista, tanto em IoT quanto em inteligência artificial. Sugestões de compra, como eu acabei de falar. Você consegue, por IA, descobrir que o cara é um potencial comprador de um produto seu, mesmo que ele não saiba disso. Você pode fazer análise de sentimento, buscas, segmentação, etc. e tal. Por exemplo, uma coisa que o pessoal de mídia está usando bastante, você pode prever se determinado movimento seu vai gerar churn. Churn é o cara abandonar a assinatura do seu jornal, abandonar o seu produto. Então, isso pode ser bom e pode ser ruim. Quer dizer, é claro, é bom do ponto de vista negocial porque não tem abandono. Pode ser ruim se você começar a, digamos, manipular suas próprias informações e configurações para que o pessoal seja feliz em usar aquilo. Então, isso é realmente uma área complicada, saber se isso vai para o bem ou para o mal. Medicina, já comentei, tem a opção de coisas funcionando bem. Drones para entrega de medicamentos também é uma coisa que vem indo rapidamente. Na África são usados com bastante. Aqui é o último ponto, aquele liability, eu acabei de dizer, já comentei a história de que você precisa ter um culpado. Aliás, esse é um ponto interessante, vou fazer mais um parênteses. Na reunião da USP, tinha uma menina que é da Faculdade de Direito, falou: não, precisamos de ter codificação transparente, queremos saber o que o cara escreveu, porque se tiver um erro na decisão, ele não deu empréstimo por algum viés de algoritmo, papapá, nós temos que ver o que aconteceu para poder responsabilizar o sujeito. Eu falei, bom, você está fazendo uma analogia com programação estática. Na programação estática, você falou a verdade. Se eu escrever uma coisa que tem um furo e aquele furo causar um dano, eu, abrindo aquilo, você vai descobrir o furo e vai dizer, olha, está um furo aqui e causou esse dano. Mas no caso de programação dinâmica, o caso, por exemplo, do programa que joga xadrez, né? Não adianta ele abrir o código. O cara que joga xadrez, se ele soubesse o que o cara ia fazer, não ia perder. Quer dizer, eu perco para o programa porque ele joga melhor que eu. Não adianta eu ser o cara que programou. E se eu abrir o programa para vocês, também não vai conseguir fazer nada com aquilo, porque o programa já não é mais aquilo. O programa simplesmente permitiu o sistema adquirir conhecimento. E portanto, não há como você responsabilizar o cara que escreveu aquilo pelos movimentos do jogador de xadrez automático. Ele faz movimentos que o pai dele, o criador dele, não saberia nem prever, nem se defender deles, né? Então isso é uma coisa complexa aí. Nós estamos criando situações em que a evolução da programação dinâmica sai do controle do programador original. Então não há como dizer, você escreveu um programa errado. Eu escrevi um programa pequenininho, o resto ele aprendeu por conta, né? Então isso é uma coisa mais complicada para tratar. Muito bem, então pontos que foram levantados aí também existem a possibilidade de que a inteligência artificial crie mais assimetrias do que nós já temos. É um fato da vida, porque quando você usa a realidade atual para modelar a futura realidade, você não só sacramenta a realidade atual, como eventualmente você constrói sobre ela, né? Então isso é uma coisa que tem que ser olhada com cuidado. Vigilantismo, obviamente, não. Toda hora a gente está falando sobre esse negócio de imagem, quer dizer, isso é uma coisa para lá de clara também. Predição de comportamento parece que vem vindo muito séria, quer dizer, você consegue descobrir, inclusive, se o sujeito está chateado ou não. Parece que na China os caras já conseguem olhar a cara dos que estão no metrô para descobrir se eles estão chateados ou não. E a dúvida aí na tal discussão de que tem gente de todos os tipos, será que ela pode alterar decisões e opiniões pessoais para fazer mind hack explícita ou subliminarmente ou não? Isso é uma coisa que existe, evidentemente, várias. Aqui são sugestões de onde o Brasil podia tentar trabalhar um pouquinho na área. Por exemplo, vai ter centros de pesquisa de IA em diversos assuntos estratégicos. O centro da USP se coloca como IBM USP e, teoricamente, vai ser o centro de excelência. Tem mais alguns que, eventualmente, virão do financiamento que nós, eventualmente, estamos aí seguindo via FAPESP. E, certamente, óleo, gás, agronegócio, saúde são pontos importantes. Eu não vou... Uma coisa importantíssima, aí o Marcelo Zuffo comentou isso, eu achei também interessante. Quer dizer, antigamente você buscava lugares onde você tinha uma enorme capacidade de processamento. Mas atualmente você tem mais capacidade de processamento espalhada pelo mundo, inútil, né, nos celulares de todo mundo, nos micros de todo mundo, do que num grande centro de supercomputação. Então, para você conseguir prover IA de processamento suficiente, provavelmente você vai usar esse negócio que o pessoal chama de Cognitive Edge, que é a computação na borda, quer dizer, você divide isso nas bordas, como fazem com criptomoedas, com mineração de bitcoins e coisas assim. Bom, aqui eu estou acabando. Então, várias questões ontológicas aí também foram discutidas. Como eu falei, o homem vai se adaptar ou não vai se adaptar? Ninguém teve um caso anterior como isso, quer dizer, uma simbiose, um homem-máquina, o que vai dar, o que não vai dar. Tem aquela história dos dados que comentei. Hoje, nós dados nós fornecemos. No futuro, ela vai se alimentar dela própria, quer dizer, ela vai ser... Vai criar a sua própria alimentação, né? É claro que você vai ter que ter algum tipo de feedback. A história do golem que eu te falei, como é que você faz o cara parar, né? E existem tendências ainda piores, quer dizer, e a máquina humanizada hoje tem uma linha que trata de direitos da máquina. Será que você pode desligar o computador? Será que ele não vai ficar muito sentido se você desligar, etc. e tal? Quer dizer, são coisas que a gente leva na brincadeira, mas pode virar coisa bastante complicada e não se sabe bem para onde vai. A frase embaixo aí...
LGPC, do... né? Como é que é? LGPC, Lei Geral de Proteção do Computador, vai saber.
Tá vendo? Olha, próximo. Então, lá embaixo, essa parte final aqui é a discussão entre a Santa Ella e o Zetzer, se vai haver híbrido computador humano, e entre parênteses, mais ou menos o que o Zetzer defendeu. Quer dizer, hoje tudo que você sabe de impulso elétrico no cérebro é empírico, você não tem nenhuma explicação sensata de que aquilo é assim. Então talvez a gente nunca chegue de fato a mapear o computador, o cérebro humano. Então, a história de que analogia homem-computador se sustenta ou não, né? Segundo o Zetzer, não. Segundo a Santa Ella, sim, né? Nós vamos ter as duas posições aí a discutir aí. Aqui alguns lugares onde nós temos monitoramento via CETIC, né? Nós temos monitoramento de como é que é usado IA na área da saúde, na educação, no consumo cultural, direitos autorais é outra coisa interessante. Quer dizer, quando um computador cria algo, há direito autoral naquilo ou não? Quer dizer, imagina que você cria um computador que sabe pintar, ele faz os quadros aí. Quer dizer, aquilo é do cara que programou, mas se o computador, se ele evoluiu sozinho, pode ser que ele só sabe mexer o pincel. Ele que descobriu se aquilo é mais bonito ou não. Quer dizer, são coisas bem complicadas. Como vai ficar o uso ético e seguro por crianças, etc, etc, isso, aquilo. E relatórios estratégicos. Então, isso são coisas que nós, teoricamente, está na nossa região do NIC. Isso também é uma coisa que está na região do NIC. Isso é aquilo que eu falei do Fred, aí, que está detectando o registro fraudulento de nomes de domínio. Tem três rapazes trabalhando de mestrado nessa área, para destruir, por exemplo, Americanas com L no lugar do I, ou um no lugar do I é diferente, Prumo e Food com hífen em vez de ponto. Quer dizer, coisas que você pode eventualmente tentar detectar e saber que tem malícia no registro. Então você vê que as duas curvas, a maliciosa e a não maliciosa, tem um deslocamento. Claro, tem uma região que você não dá para distinguir, mas tem regiões onde você vai poder distinguir ou dizer que tem mais chance de ser malicioso ou menos chance de ser malicioso. Então aí também dessa região você pode detectar ameaças complexas rapidamente, você pode monitorar tráfego de domínios que use nível alto de DNS e pode usar redes neurais, ou neuronais, que é essa história do perceptron aí, antigo, que tem feedback. Que mais aí? Já foi, desculpe. Então, o que o NIC tem participado na área, que tem exemplos de todas as áreas nossas que participaram lá fora. Então, tem, por exemplo, um artigo no Paraná Setorial do ano passado, ano retrasado, que o CETIC fez. Depois tem um negócio do CEPTRO, que participou daquele negócio da Unesco. Depois a CEWEB, inclusive, fez um painel no IGF, todos que estiveram lá assistimos, tá certo? Depois tem outro, aqui é uma coletânea pequena de atividades na área, tem um capítulo de livro que o Diogo escreveu, e, em suma, tem várias coisas aí, tem coisas que vão ser feitas ainda, tem previsão de participação no MIT, aí Latin American Summit, em janeiro desse ano, daqui a pouco, em suma. Então, nós temos, isso aqui é uma pequena amostra de coleção de coisas que têm sido feitas na área, para mostrar que nós estamos com todo o nosso time aí, espalhado dentro do NIC, envolvido no processo. E eu acho que isso acaba a minha apresentação aí. Então, o que eu queria, em resumo, dizer é o seguinte: nós estamos mantendo aquelas três linhas que nós propusemos ano passado, uma linha de levantamento do que acontece, que foi a reunião de especialistas aqui e também a discussão da Unesco na USP, uma linha que tenta ver para onde isso vai, que essas discussões ontológicas, filosóficas que eu comentei aí, que é, digamos, o cenário certo e correto para o CGI se envolver no processo e gerar um decálogo sobre a área. E nós temos também a possibilidade de atuar tecnicamente em alguns setores específicos. Eu dei exemplos não só da coleta de informações do cenário, que a gente faz em geral com relatórios de estatística e tudo mais, mas também com ação, por exemplo, em linguagem natural, por exemplo, no DNS brasileiro e no registro, por exemplo, no CERT, para detecção de ataques. Aliás, eu usei sem querer o negócio do CERT, que a apresentação está em cima do negócio do CERT. E o Milton também tem coisas que podem ser usadas na área do CIMET, de medição de qualidade, de banda larga e tal. Você pode melhorar isso aí, incluindo o ferramental que tem a realimentação e que dinamicamente se modifique e vá melhorando. Então, esse é o cenário que temos até agora. Nós esperamos esse ano ter progressos na área. Provavelmente teremos uma segunda reunião de especialistas do estilo que aquela, porque é uma coisa que foi extremamente, digamos, resultante, né? Nos gerou uma porção de coisas a custo zero, né? Praticamente reuniu o pessoal aqui. E eu espero ter um plano um pouco mais concreto para mostrar ao CG de como a gente pretende integralmente na ação do NIC continuar avançando nessa área. Temos bons contatos com USP, Unicamp e companhia, quer dizer, não estaremos entrando em ritmo, rumo de colisão com ninguém, ao contrário, iremos colaborar. Também passei, acho que eu não passei para o CG, teve um relatório da reunião da USP de dezembro, de como foi a linha deles de IA. Eu vou repassar para o CG, mas eu não repassei ainda. Passei só para o grupo nosso aqui do NIC, acho que passei para o... Nós temos uma lista interna que trata disso. Obrigado.
Obrigado, Dani. Parabéns pelo trabalho aí, pela coordenação. E...